Alguém olha para a página de planos e diz: "Esse formulário está grande demais, vamos testar com menos campos." A frase parece o começo de um experimento. Este episódio responde o que vem antes dela: como escrever uma hipótese testável a partir de um problema observado na página.
A diferença aparece quando o número chega. Teste com hipótese escrita produz aprendizado nos dois desfechos: por que você sabe o que apostou e por quê. Teste sem hipótese produz um número solto, que cada área interpreta como convém, e o time termina 3 semanas depois sem saber o que aprendeu.
A aula de experimentação organiza o ciclo em 6 etapas: meta, diagnóstico, hipótese, experimento, decisão e memória. A hipótese ocupa a 3ª posição de propósito, depois do diagnóstico, porque só existe hipótese honesta quando existe um dado observado antes dela.
E ela vem antes do experimento, porque é ela que define o desenho do teste. Qual página, qual público, qual métrica decide? Quem pula essa etapa acaba desenhando o experimento pela ferramenta que tem à mão, e a ferramenta nunca sabe qual é a sua dúvida.
Palpite e hipótese se parecem quando estão escritos lado a lado no mesmo quadro. Como você separa os dois na prática?
Com 3 perguntas. Qual dado observado sustenta isso, e de quando ele é? O que precisaria acontecer para essa frase ser considerada falsa? Qual número decide? Palpite não responde nenhuma das 3. A aula tem uma formulação que vale decorar: hipótese sem evidência, palpite com cronograma.
Palpite às vezes acerta, e ninguém precisa fingir o contrário. O problema é o preço. Cada teste ocupa tráfego, ocupa fila e ocupa semanas do programa. Resolver dúvida barata com teste caro consome a capacidade que resolveria uma dúvida cara.
Daí a regra dura do backlog, que é a fila de testes candidatos. Hipótese com a coluna de evidência vazia volta para o diagnóstico e fica fora das 1ª posições. Isso funciona como triagem, não como castigo. Diagnóstico se resolve mais barato, com gravação de sessão, entrevista e leitura de funil.
Primeiro pilar da hipótese, o problema observado. O que conta como observado?
Comportamento registrado em algum lugar, com data e origem anotadas. Gravação de sessão mostrando onde as pessoas param. Funil por etapa mostrando qual passagem caiu contra os 2 períodos anteriores. Entrevista com quem abandonou. Contato ao suporte repetindo o mesmo tema. Algo que outra pessoa abre e confere sem depender do seu relato.
E o que não conta, mesmo vindo de alguém experiente?
Comparação com o concorrente, boa prática lida em artigo, e a frase que aparece em toda reunião: os leads estão vindo ruins. Isso é sintoma relatado, e sintoma abre o diagnóstico, jamais o fecha. Quem recebe essa frase tem a tarefa de transformá-la em número antes de transformá-la em teste.
Antes de fechar este pilar, tem um detalhe que costuma passar despercebido: a instrumentação da medição.
Antes de acreditar na taxa do painel, alguém precisa ter conferido o caminho do dado. Evento disparado no navegador mede intenção de envio, registro criado no destino mede o fato de negócio. Quando os dois divergem sem explicação, a evidência ainda não existe, e a hipótese apoiada nela também não.
Agora o formato. A aula reduz a hipótese a uma frase de 3 partes. Se mudarmos X, então Y deve acontecer porque Z.
X é a mudança, e precisa ser uma só. Se a variação troca o título, encurta o formulário e muda a cor do botão ao mesmo tempo, o resultado vem sem endereço. Você não descobre qual das 3 moveu o número, e o aprendizado morre junto com a leitura.
Y é o resultado esperado. Qual é o cuidado nessa parte da frase?
Y precisa ser um número já medido hoje, com direção declarada, sobe ou desce, e em qual métrica? Escrever que a experiência vai melhorar não fecha nada, porque melhora não tem leitura. E convém que Y termine perto do fim do funil, em vez de parar na métrica mais próxima da mudança.
Sobrou porque Z, que é a parte que mais gente corta por pressa.
Z é o mecanismo. Por que essa mudança deveria produzir esse efeito nessa pessoa? É o que separa a hipótese de um sorteio com nome bonito. E tem valor prático imediato. Quando o teste perde, o Z é o que sobra para aprender. Você descobre que aquele mecanismo não operava como o time imaginava, e isso reordena as próximas hipóteses da fila.
A frase escrita ainda não fecha o pacote. Falta dizer quem decide o resultado.
A aula chama essa métrica única de OS, do inglês Overall Evaluation Criterion, o critério geral de avaliação, a métrica escolhida de antemão para dizer se o teste venceu. Uma só. CARD com quatro métricas de sucesso cria liberdade de interpretação, e no dia do resultado alguém escolhe a que subiu.
E as outras métricas que o time acompanha ficam fora da conversa?
Ficam como contexto, e algumas viram guardrail, a métrica protegida que a vitória não pode custar, retenção, receita recorrente mensal, qualidade do lead aceito por vendas, velocidade de resposta da página. Variação que sobe a métrica principal e viola um guardrail declarado conta como derrota.
Isso soa duro para quem passou duas semanas defendendo a variação.
É duro, e é por isso que fica escrito antes. Guardrail com limiar declarado tira decisão do terreno da opinião no dia do número. Guardrail sem limiar vira decoração. Quando o resultado chega, cada um lembra de um patamar diferente e decide quem fala mais alto na sala.
Um exemplo completo com a ressalva que a própria aula faz, todos os números aqui são supostos, escritos para deixar a conta visível. Suponha uma plataforma de assinatura mensal. A reunião de segunda abre com custo por lead bom, página convertendo bem e contratos parados há 2 meses.
O time quer testar o título da página. Quem conduz o ciclo abre o funil primeiro. Suponha a visita para lead estável em 4%, e a aceitação do lead pelo comercial caindo de 38% para 31% em 2 meses. O vazamento mora depois da página que todo mundo queria mexer.
Achou a etapa. Falta a evidência do comportamento.
Ela vem da gravação de 40 sessões de abandono. Suponha 6 de cada 10 pessoas parando no campo de faturamento mensal, num formulário de 9 campos. Agora existe data. Origem e número. Repare que a evidência não manda fazer nada, ela delimita onde a dúvida mora. A mudança continua sendo uma aposta.
Com a evidência na mão, a frase da hipótese fica escrita como?
Assim, se o campo de faturamento sair do formulário e virar a primeira pergunta do agente de qualificação, então a taxa de visita para lead sobe, porque o esforço de preencher cai no momento de maior impaciência. A métrica que decide, porém, é outra, contratos por 1.000 visitas. E o guardrail vem com limiar, aceitação do lead nunca abaixo de 28%.
3 semanas de exposição depois, o teste terminou como?
Com a taxa de lead subindo de 4 para 5,2%, e a sala comemorando por 10 minutos. Aí veio o recálculo direto do sistema, aceitação em 23%, e contratos por 1.000 visitas em 2,4 contra 2,5. Guardrail violado, liberação barrada, formulário de volta aos 9 campos. E o ciclo entregou algo melhor que a vitória. O gargalo mora na capacidade de qualificação, e não nos campos do formulário.
O erro mais comum aqui tem um disfarce excelente, porque parece produtividade. O backlog anda rápido, o programa mostra muitos testes concluídos no trimestre, e o funil termina o ano com as mesmas taxas. Boa parte dos resultados volta inconclusiva.
A causa está na coluna que ordenou a fila. Esforço é o campo mais fácil de preencher, então a fila vira lista do que dá menos trabalho subir. Os testes caem em etapas de alcance pequeno, sobre hipóteses que ninguém âncora em dado observado, e cada resultado morre no dia em que é lido.
E a saída para quem se reconheceu nessa descrição cabe nesta semana?
Cabe. Reordene a fila pelos 5 critérios da aula, evidência primeiro, depois alcance, esforço, risco de guardrail e tempo de reversão. Devolva ao diagnóstico toda hipótese com evidência vazia e recuse a entrada dela até existir um dado com data e origem. A fila encurta, e encurtar é o objetivo.
Tem um efeito colateral bom nisso. Quando a evidência vira obrigatória, o time descobre que parte das ideias nem precisava de teste. Eram erros claros de usabilidade que se corrigem direto, com o guardrail acompanhado nas semanas seguintes.
Antes de mandar a hipótese para a fila, 4 perguntas filtram bem. A primeira, se a resposta vier ao contrário do esperado, alguma decisão real muda? Quando nada muda nos 2 desfechos, o teste é entretenimento caro, e você acabou de descobrir isso de graça.
A segunda é desconfortável. Você aceitaria o resultado contrário? Quem já decidiu subir a mudança de qualquer jeito não precisa de teste, precisa de plano de reversão e de um guardrail acompanhado.
A terceira, o mecanismo Z é verificável fora da sua cabeça. Se o Z for que as pessoas gostam mais assim, ainda não há mecanismo escrito. A quarta, quanto custa voltar atrás? Mudança reversível em minutos tolera aposta mais ousada, mudança que mexe em preço ou contrato pede aprovação de outro nível.
E quando a hipótese passa nas quatro perguntas, o que acontece com ela?
Entra na fila com o card preenchido e vira o experimento do ciclo. Vencedora ou perdedora, o resultado é arquivado no repositório do programa, para que o próximo time não proponha a mesma variação com outro nome daqui a 6 meses.
Fechando com o que fazer amanhã de manhã, pegue a próxima ideia de teste da sua lista e escreva as três partes: a mudança, o resultado esperado com a métrica e o mecanismo. Depois escreva a métrica única que decide e um guardrail com limiar.
Se você travar no porquê Z, achou o ponto. O que falta ali é diagnóstico, e não redação. Volte para a gravação de sessão, para o funil por etapa ou para 3 conversas com quem abandonou, e escreva de novo com o dado na mão. Costuma levar 30 minutos e economiza 3 semanas.
No próximo episódio, a gente pega a pergunta que vem logo depois da frase escrita. Quanto tráfego e quanto tempo esse teste precisa para entregar uma resposta em que dá para confiar?